dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 17 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre as atualizações dos sistemas da Apple e o bug do iOS, começo do fim do Flash no Chrome, chegada do Google Spaces, Waze de olho no mercado do Uber, novidades do Telegram e do WhatsApp, mudança na contagem dos 140 caracteres do Twitter e a Azul liberando o uso de eletrônicos durante todo o voo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma notícia bacana para você que costuma viajar bastante de avião. A Azul divulgou a informação de que ela também vai passar a permitir que aparelhos eletrônicos fiquem ligados durante todo o voo, incluindo os pousos e decolagens, desde que eles estejam no modo avião. Essa possibilidade foi liberada pela ANAC em julho do ano passado, as companhias aéreas foram adotando a regra uma a uma, só faltava a Azul, mas pronto, agora a regra também vale para a Azul, o que marca o fim do processo de adoção dessa possibilidade. Agora ela finalmente foi adotada por todas as empresas aéreas brasileiras. Dia desses eu comentei aqui sobre um app chamado System and Security Info, que tinha sido feito por um hacker famoso do mundo do jailbreak, o Stefan Esser, e o que esse aplicativo fazia era uma varredura do sistema para verificar se algum app ou até um tweak do jailbreak que estava instalado no aparelho representava algum risco de segurança para o usuário. Apesar da utilidade do app, parece que a Apple não gostou muito dele e resolveu tirar ele da loja sob a alegação de que ele dava a impressão de que o iOS não era seguro. A Apple já tinha feito uma coisa parecida no passado, ela removeu vários apps que diziam ser antivírus lá da App Store, porque ela disse que o iOS não pega vírus e esses aplicativos podiam se aproveitar da inocência de alguns usuários. Agora ela foi lá e fez a mesma coisa com o app do Stefan Esser, que já avisou que não vai disponibilizar o System Security Info lá nas lojas do jailbreak. Quem baixou, baixou. Agora eu vou dar uma ótima notícia que foi anunciada ontem pela Bloomberg. De acordo com eles, nos próximos dias o Twitter finalmente deve parar de contabilizar lá nos 140 caracteres as letras que compõem links e imagens dentro de um tweet. Hoje qualquer link ou foto anexada já pegam 23 dos 140 caracteres permitidos, e isso sempre foi meio chato, já que limita um pouco o comentário que vai junto do anexo. Mas, de acordo com a Bloomberg, no máximo até amanhã, essa regra já vai começar a valer, no que é mais uma tentativa do Twitter de deixar o serviço cada vez mais fácil de usar, para ver se eles voltam a crescer no mesmo ritmo do auge da companhia. Boa! Agora a boa notícia é para os usuários do app do YouTube para iOS, que finalmente vão conseguir usar um recurso bem bacana que o pessoal do Android já vem usando desde o ano passado. Pintou lá na App Store uma atualização do app do YouTube que traz a compatibilidade de todos os vídeos com o Google Cardboard, que é aquele headset de realidade virtual de papelão da companhia. Isso vale tanto para vídeos feitos em 360 graus, e aí o usuário consegue ter aquela experiência imersiva bacana, quanto para vídeos normais. Nesse segundo caso, o vídeo é exibido de um jeito bacana ali que fica parecendo uma TV gigante na frente do espectador. Para acessar o recurso, é só começar a reproduzir qualquer vídeo, tocar ali no menu de mais opções, que é representado por três pontos um em cima do outro, e em seguida escolher a opção Cardboard. Bacana! Agora eu vou falar do WhatsApp, que liberou ontem para alguns usuários do Android, durante um intervalo curto de tempo, as tão aguardadas chamadas em vídeo. Os usuários que tiveram acesso a esse recurso estavam usando a versão beta do WhatsApp, que a empresa disponibiliza para o Android, e para conseguir fazer a ligação, a galera tinha que tocar ali no botão de telefone, que já existe para todo mundo, só que ao invés do aplicativo já fazer uma ligação de áudio automaticamente, apareceu um pop-up com dois botões, dando a opção da pessoa escolher entre fazer uma chamada de áudio ou então em vídeo. Curiosamente, pouquíssimos usuários conseguiram de fato fazer a ligação, enquanto a maioria que escolheu testar a chamada em vídeo se deparou com uma tela de erro, que dizia que as chamadas em vídeo ainda não estavam disponíveis naquele momento. Ainda não se sabe quando que o WhatsApp vai liberar esse recurso para todo mundo, mas levando em conta todas as informações que vem aparecendo nos últimos dias, não deve faltar muito. Ainda sobre apps de troca de mensagens, o Telegram foi atualizado para iOS e para Android, e dentre todas as novidades bacanas que eles trouxeram, a mais legal ficou por conta da possibilidade de editar mensagens depois que elas foram enviadas. Isso é legal para quando você percebe que mandou uma palavra errada ou alguma coisa assim, e o aplicativo deixa que você edite qualquer mensagem até 2 dias depois do envio, o que é tempo mais do que suficiente para corrigir qualquer informação. Já uma coisa que eles ficaram devendo no iOS, que só tem para Android, foi a opção de desligar aquelas notificações pentelhas que aparecem toda vez que algum amigo seu entra no serviço. Vamos ver se da próxima vez isso também vem. Agora o assunto é o Waze, que parece que está de olho no mercado do Uber. Isso porque, de acordo com o site San Francisco Gate, o Waze vai testar um projeto piloto lá na área da Baía de São Francisco, que vai dar a opção das pessoas marcarem caronas pelo aplicativo. De acordo com a matéria, 25 mil funcionários de algumas empresas de tecnologia ali da região vão fazer parte do teste, e para fazer isso eles vão ter que baixar um app novo chamado Waze Rider para pedir uma carona. Esse pedido de carona vai aparecer para os mais de 700 mil usuários normais do Waze ali da região, com base no percurso diário deles, e aí essa galera vai poder escolher se quer ou não dar carona para aquela pessoa. Se ela aceitar dar a carona, o Waze vai sugerir um preço no fim do trajeto para que a pessoa que pegou a carona tenha que pagar para o motorista e, pelo menos nesse primeiro momento de teste, o Waze não vai cobrar nenhuma taxa ou porcentagem. Interessante esse teste do Waze. Se a coisa der certo e eles entrarem mesmo nesse mercado de táxi por aplicativo, a coisa vai ficar bem interessante do ponto de vista da concorrência com Uber, Lyft e outros aplicativos desse tipo. Vamos ver. Agora eu vou falar de um aplicativo que o Google lançou ontem para Android, iOS, computador e também numa plataforma web, que é um app chamado Spaces. Esse aplicativo, que incrivelmente já estreou disponível no Brasil, ó que maravilha, esse app tem embutido lá ao mesmo tempo a busca do Google, o Chrome e o YouTube, e ele foi feito para permitir que qualquer usuário consiga compartilhar links, vídeos e imagens com grupos pequenos de amigos. Num primeiro momento, essa ideia lembra um pouco os círculos que eles tentaram emplacar lá no natimorto Google Plus, só que agora, ao invés de obrigar todo mundo a usar uma rede social que ninguém quer usar, eles só limitaram o uso a pessoas que têm conta do Gmail, que é quase todo mundo, então já abaixa bastante a barreira de entrada. O Spaces é bem bacana e, ao contrário lá dos círculos do Google Plus, ele já é de cara bem mais familiar e amigável e tem bem mais chance de dar certo. Como eu falei, ele já está disponível para todo mundo em todas as plataformas e vale a pena baixar para dar uma olhada, ficou bem legal. Agora eu vou falar sobre a Amazon, que de acordo com uma matéria publicada lá no Wall Street Journal, pode estar se preparando para lançar uma marca própria de produtos, o que deve dar uma boa chacoalhada lá no varejo dos Estados Unidos. De acordo com a matéria, a Amazon deve começar a vender café, nozes, temperos, papinhas de bebê e fraldas nas próximas semanas e, pelo menos num primeiro momento, só os clientes da Amazon Prime vão ter acesso a esses produtos. Esse lançamento da Amazon representa uma novidade bem importante lá no varejo dos Estados Unidos, primeiro porque aumenta demais o poder de barganha da Amazon na relação com as outras empresas que fazem esses mesmos produtos, e em segundo lugar, abre um caminho novo e com potencial enorme de faturamento para a Amazon, já que todos esses produtos são de compras recorrentes, ou seja, quem compra café sempre compra café, quem compra fralda tem que comprar 1 milhão de fraldas e assim por diante. Se a Amazon conseguir emplacar esses produtos no mercado, e ela deve conseguir, porque quem é cliente Amazon Prime já tem uma predileção pela marca, ela tem de tudo para conseguir dar um belo salto no faturamento da companhia, o que vai deixar o Jeff Bezos e também os acionistas ainda mais contentes. Agora eu vou falar sobre o Google, que está prestes a receber uma multa recorde lá na Europa por conta de um caso de anticompetitividade que foi aberto pela Comissão Europeia e que eu até cheguei a comentar por aqui dia desses. De acordo com uma matéria que saiu no jornal The Telegraph, a Comissão Europeia quer dar para o Google uma multa no valor de 3 bilhões de euros, o que dá uns 3 bilhões e 400 milhões de dólares, como punição pelo fato do Google ter promovido resultados próprios em relação aos produtos da concorrência nas páginas de resultado de busca. A matéria diz ainda que a ideia é fazer com que essa multa sirva de exemplo no mercado para que ninguém pense em abusar do poder de monopólio de buscas de novo. Ainda de acordo com o The Telegraph, o Google, que já negou ter feito qualquer coisa errada nesse caso, deve recorrer da decisão, caso eles sejam mesmo condenados, na tentativa de empurrar essa punição mais pra frente. Eles citam que a Intel já fez isso e deu certo no passado, e até hoje ela não teve que pagar uma multa que foi emitida para ela em 2014. Ainda sobre o Google, ontem surgiu a informação de que a empresa vai desativar o plugin do Flash por padrão lá no Chrome, o que deve marcar mais ou menos a 50ª morte dessa tecnologia lá na web. Nos últimos anos, o Flash só vira notícia quando a Adobe lança correção urgente de falha de segurança, ou então quando sites grandes, tipo o YouTube e o Facebook, resolvem abandonar a tecnologia. E agora, exemplo do que já acontece com outros navegadores, o Flash vai vir desativado por padrão no Chrome e o prazo máximo para que isso aconteça é o quarto trimestre desse ano. Uma coisa bacana que vai acontecer quando essa mudança entrar em vigor é que ela vai trazer um sistema de lista no formato top 10 de sites que ainda usam o Flash de forma responsável, e nos casos em que o site não tenha uma versão em HTML5, ou seja, os sites que só estejam disponíveis em Flash, o conteúdo vai aparecer desativado e o usuário vai poder escolher entre ativar o Flash ou então ir embora do site. E falando em coisas que já estão fazendo hora extra, ontem a Apple atualizou o iTunes com a intenção de deixar o programa mais claro e mais fácil de mexer, só que na verdade, verdadeira mesmo, eles só mexeram um pouco ali no menu principal, transformaram uma sequência de botões num menu drop-down e trouxeram de volta a barra lateral fixa de menus que eles tinham tirado depois do iTunes 11, justamente na tentativa de deixar o programa mais claro e mais fácil de mexer. Essa atualização também corrige um bug que ficou famoso na semana passada, depois que o iTunes deletou sem querer 120 GB de música da biblioteca de um usuário, e a Apple disse que apesar de eles não terem conseguido reproduzir esse problema lá internamente, eles lançaram essa versão com proteções extras para prevenir esse problema, seja lá o que isso significa. E por último, ontem junto do iTunes 12.4, a Apple liberou atualizações para todos os sistemas operacionais dela. Saiu o update do OS 10, do watchOS, da tvOS, do iOS, e o destaque ficou lá no iPhone e a volta da possibilidade do usuário ligar o Night Shift mesmo quando o modo de pouca energia está ativo. Além disso, o novo iOS também corrige um bug de Bluetooth que vem afetando os donos de iPhone SE. Agora, junto da atualização, veio o problema. Mesmo depois de tantas versões públicas de teste do iOS, mais versões para desenvolvedores também, alguns donos do iPad Pro menor de 9.7 polegadas estão se deparando com um tal erro 56 durante a atualização. Esse erro mostra uma tela que manda o usuário conectar o iPad dele no iTunes, mas aí ele conecta e não acontece nada. O aparelho fica ali travado numa espécie de loop infinito. E como o número de pessoas afetadas parece ser significativo, é bem provável que a Apple libere uma nova versão do iOS 9.3.2 só para o iPad Pro menor, a exemplo do que ela tem feito recentemente com todas as atualizações que tem dado errado em algum aparelho específico. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixa de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!